Fala galera da Podosfera Brasileira, tudo bom com vocês? Aqui é o Heineken que tá falando. E estamos voltando, né? Nessa volta do Mundo Infinito, agora com esse segundo episódio. Enfim, de novo, casa nova, vida nova, mas as mesmas pessoas e bizarras estão sempre aqui. E hoje nós vamos falar do Hollywood pós-corona. Como é que vai ser? O que vai acontecer? O que vai ser o novo normal da Cidade das Estrelas? O que vai ser o novo normal da cultura do cinema? O que vai ser o novo normal de você ir ao cinema, de você curtir um passeio, de você ver uma peça no teatro ou coisas afins. E comigo hoje temos mais gente do que semana passada, porque mais gente está com mais tempo livre nessa quarentena. Porque se você não está de quarentena, você está errado. Ou você está na Suécia, que lá não está tendo quarentena. Bom, aqui comigo estão Vitão. Fala, Vitão, meu querido. Tudo bom?
93, queridos ouvintes, e Hollywood pós-corona vai ser uma ideia muito ruim, porque fumar te torna grupo de risco.
Bom, aqui comigo também, mais uma vez, está Nick. Tudo bom, Nick?
Fala, galera. Tranquilo. Ignora o Vitão, porque ele não diz nada com nada. Tá tudo desconjuntado aqui na mente da gente.
É basicamente isso mesmo. Bom, aqui comigo também Mari Bertuzzo, do canal Nerdu. Tudo bem, Mari?
Tudo bem, galera. Boa noite. Bora falar aí das coisas ruins que vão vir agora pra Hollywood.
Basicamente. Aqui comigo também, voltando, Gabo. E aí, Gabo, quanto tempo? Como é que você tá?
Fala aí, galera. Tudo tranquilo? Entre não enlouquecer e enlouquecer, a gente vai vendo aí o que resulta dessa pandemia. Pelo menos
caralho,
vamos ver se vai ter
filme
pra gente assistir depois, né?
Sad boy total.
Pode
crer. E por último, mas o mais importante. O meu coração é o teu lugar. O meu coração quer te abrigar. Eu te amo tanto, preciso de você. Eu te amo tanto, meu mundo é você. Quinho.
Cara, eu adorei essa tradição que ficou de me apresentar. Eu adorei demais. Obrigado pela
de exalta, hein? Exalta, Pericão.
Pô, demais. E, cara, eu só fico feliz que a gente viu o final de Vingadores antes de que isso viesse. Eu fico muito feliz quando eu penso por esse lado.
Cara, realmente, isso é um ponto bem legal que você vai ter mesmo. Tipo assim, é até bom um tema futuro, né? O que a gente conseguiu ver antes do corona.
Exato.
É, legal. Bom, a gente viu, agora a gente vive.
É.
A bendita Marvel que finalizou a fase dela no tempo certo, né?
Não, certinho, exatamente. E a DC agora... Uma coisa que o corona pode ser positiva é que o Snyder Cut é possível que aconteça, né? Então a DC talvez tenha esse alento no corona, porque talvez a Warner vai precisar para dar uma arrecadada legal. Mas já pegando esse entorno, o que vai ser o Hollywood daqui para frente? Porque o mais provável que aconteça, o que a gente está vendo até agora, teve até uma matéria recente que eu assisti no Fórum Fantástico, que o cinema drive-in está voltando, né? Está voltando a funcionar, está sendo uma forma mais segura, vamos dizer assim, de assistir cinema. Talvez os drive-in sejam a nova resposta, porque quando você vai ver gráficos de previsões do que vai reabrir, do que vai voltar a ser normal, a gente vê, por exemplo, cinema e teatro como uma das últimas coisas, tipo, em que as pessoas vão estar dispostas a se aglomerar dentro de um espaço fechado. E com isso em mente, os streamers ganham mais força, obviamente, né? Os on-demand, os drive-ins podem ganhar uma sobrevida, né? Ou voltar a ter mais vida. E na minha visão, aí vocês podem discordar, eu acho que talvez Hollywood pense mais antes de investir num filme a nível de cinema agora, porque talvez ele vai ter que ser algo muito chamativo, vai ter que ser algo muito realmente cativante para estimular as pessoas a se aglomerarem tanto, pelo menos num período, vamos dizer assim, 6 meses pós-corona, 6, 7, vamos botar assim, até 1 ano pós-corona, que vai ser o que estão chamando de novo normal.
E eu já discordo.
Cativante é que você diz, tem que ser cativante questão de roteiro, né?
Porque se não, mas é, tipo, a produção é toda.
Super produção, isso aí eu acho que babou pra Hollywood durante um bom tempo, porque não tem condição de você ter uma equipe aí de 250, 500 pessoas trabalhando numa super produção com essa situação. Não importa que venha relaxamento.
É, Black Bus, você tá fora de
vocês. Oi?
Blockbuster, no caso, tá fora de...
Blockbuster é o meu pau, é Blockbuster.
Eu falei Blockbuster, eu consensei,
sem falar.
Olha, eu acho assim, com relação às produções, o que a Mali falou faz todo sentido, né? É, vai rolar um receio, mas com relação à população no geral, a merda que você botar pra passar no cinema, as galeras vão se atochar nas salas, porque tá todo mundo saco cheio.
Mas, Nick, você tá achando que a gente vai voltar ao cinema esse ano? Vocês acham que a gente vai voltar ao cinema esse ano?
Olha, não. Eu acho que
ano, não.
Mas eu acho que não vai ser a mesma coisa. Eu acho
não.
Que, cara, que aquelas salinhas, mas que são cara pra caralho, que é com a cadeirinha reclinável, que tu fica longe pra porra, aquilo ali pode dar bom.
Eu acho, inclusive, que aqui no Rio vai abrir... É bem possível que vão abrir um drive-in no Catonho.
Ô, Rainer, tu tá ligado que tinha já um drive-in no Catonho, né?
Eu sei, vão reabrir, mas eu tô falando que deve
reabrir. Rainer, Rainer.
Meu sonho é reabrir aquele drive-in.
Irmão, eu sou de São João de Meriti, na minha visão, drive-in nada mais é que um cardápio de roubo de carro. Porque puta que pariu, tu vai ter uma porrada de carro enfileirado prestando atenção num ponto comum, o cara vai vir por trás de tu e vai roubar teu carro e tu vai ficar... E, porra, não dá, meu irmão, não dá, eu sou de São João.
Não, mas tudo com segurança não, animal, pô. Esse lugar é
segurança, Rainer, tu vai botar segurança o quê? Segurança vai ser de... Vai estar de Harley Davidson. Vai ser o Lênin do motorhead.
Tá oportunidade.
É. Trabalha enquanto eles dormem.
Dá ideia, droga.
Segurança, pô, segurança vai estar de Harley Davidson pra correr atrás do ladrão.
Cara, eu acho que assim, final do ano a galera vai estar indo ao cinema assim. Eu concordo que não naquela mesma abrangência, né, do normal de todo dia. Mas, de repente, essas salas especiais, assim, pode ser que voltem sim.
Ah, eu acho muito difícil. Será que vai ser? Eu acho que 2021 vai ser todo com filmes on demand, vai ser tudo de filme de streaming.
Cara, eu acho que a gente pode abrir também aí uma janela para maior, né, para filmes estrangeiros, né? Porque a gente tem alguns lugares do Reino Unido que já foi liberado filmar, entendeu? Então eu acho que o cinema vai
Sul,
abrir,
né,
mais pra esses filmes estrangeiros. Entendi. Bons filmes, por sinal, tá? Que tem muito filme estrangeiro bom que a galera não busca, não conhece, e eu acho que vai ser isso, entendeu? E isso logo depois a gente vai ter um boom aí de filmes gravados com baixo orçamento, gravado por Zoom, gravado por Skype.
Super 8.
Então, vários monólogos de como cada um enfrentou a pandemia e saúde mental.
Chato pra caralho!
Home office, um filme.
A probabilidade de ter um monte de documentário também é grande.
Sim. Vai ser, assim, vai surgir um novo gênero daí, né? Eu acredito que surge um novo gênero e também você abre espaço para filmes, não cult, mas assim, aquela coisa mais teatro, sabe? Bem teatral, e eu acho que é isso que vai surgir aí durante um tempo. Além dos adiados, né, dessa galera, dessa leva de filmes que foram adiados, que vai chegar, a galera vai, Mulher Maravilha, Viúva Negra, a galera vai atrás desses filmes, mas depois eu acho que você vai ter um problema aí, principalmente nas salas do cinema, porque o que você vai botar pra galera assistir? Você vai botar os episódios de Star Wars de novo? Você vai botar...
Mas, por exemplo, o Mari, o Viva Negra tá pra 6 de novembro, certo? Tá adiado, se não me engano, pra 6 de novembro. Se não me engano, tá pra novembro. Vamos, pô, eu até o momento, a gente, é meio difícil a gente imaginar que isso vai sair de fato em novembro, mas vamos botar que saia. Cara, o cinema também não vai fazer uma limitação de pessoas por sala? Não vai encher a sala.
Não, isso daí
difícil.
Com certeza
não,
vai ter,
eu
cara.
Acho,
no Carrefour esses dias, mediram minha temperatura por aquele aparelho que colocam na sua testa. Eu achei isso, assim, sensacional a nível de Carrefour, entendeu?
Eu tô sem um homem em casa, eu vou dar um rolê no Carrefour.
Imagina, quem tiver gripado não vai no cinema.
Só pra ver minha temperatura.
É um filme de ficção científica, sabe? Mas o quê?
Mas assim, gente...
Acho que é uma coisa que pode ser adotada pra reabrir as salas de cinema, mas a questão não é essa. A questão é o que você vai passar nessas salas.
Sim. Hollywood vai ter um monopólio.
Sim, mas muita gente tá falando do on-demand porque a gente tá muito acostumado com a modalidade atual, né? Netflix, Amazon Prime, whatever.
Sim.
Que é o vídeo ficar, por exemplo, sai a nova temporada de The 100. Vou falar porque é o que minha mãe tá assistindo, tá mais fresco na minha cabeça. Entraram lá os episódios, tá disponível, ok, beleza. Só que a gente esquece que, mais atrás, quem tinha Sky em casa vai se identificar com esse processo que eu vou falar. E o YouTube também funciona assim, que é o vídeo ser lançado online por plataformas, mas você comprar a visualização dele. Por exemplo, se você... Alguém deu um tiro aí no fundo. Se você tiver... É, por exemplo, vai no YouTube Filmes e quer ver Vingadores... É... Rainer, tá vivo? Só pra continuar no raciocínio.
Tô vivo.
Foi no... Tá bom. Deu tiro pro alto. Aquele vídeo que os caras tão cantando. Cantando Bruno e Marrone. O maluco puxa e dá tiro pro alto. O Rainer falou. O Rainer concordou tanto comigo que ele deu tiro pro alto. Ele concordou tanto que ele deu tiro pro alto. Aí, assim, o YouTube, você quer ver Vingadores, por exemplo, você vai lá, paga, vou dar um valor tirado do cu aqui,
R$11,90. Isso.
Você vai... Eu não, agora, o YouTube, eu não sei se é igual... A Sky, você tinha 24 horas ou 12 horas pra assistir. Eu não sei se o YouTube, ele te dá uma tela só e foda-se, ó. Dá play, tu vai ver de cabo a rabo essa porra aqui. Mas, bem ou mal, independente, deixa que... Não importa como Deus seja. Os filmes, digamos que a Disney vai lançar o Viúva Negra e tem que ser on demand. A Disney não vai botar, não pensem em vocês, que ela vai postar o filme que custou R$500, eles não vão botar ali pra todo mundo ver quantas vezes quiser, igual é quando lança a temporada nova dos Stranger Things, entendeu? É, vai ser lá o bagulhinho, vai ter uma abinha, quero ver a Viúva Negra. Você vai botar mais um tiro no fundo. Quero ver a Viúva Negra. Aí você vai pagar R$12, digamos. A assinatura é R$10, você vai pagar R$12 pra assistir aquele filme. E, meu irmão, vamos combinar que isso, pra quem tá fazendo filme, é jogo pra caralho, porque vai tudo direto pra eles, entendeu?
Ô, Vitão.
A Netflix, pode falar.
Não,
o Kim vai falar. A partir de agora, quando o Kim falar, se ele me contradizer, eu já mudei de opinião. Eu sou de um pensamento que eu sou sempre do lado do Kim. Pode falar.
Não, silêncio, cara, pode,
Kim vai falar.
Pode.
Cara, a boca queria... que o Kim vai falar.
Eu queria saber de onde que eu ganhei esse respeito, de verdade. Nossa, eu quero um dia...
O bigode, o seu bigode.
Eu quero um dia fazer uma live de vocês com a minha mãe, tá? Porque eu acho que... seria muito legal ela ver assim, o respeito que você tem por mim, assim. É, seria bem legal. Mas eu, na verdade, ia concordar muito com você, então eu tava pensando exatamente sobre isso hoje. É, eu tava ouvindo um outro podcast que tava, né, fazendo essa futurologia, né? De como vai ser a demanda daqui pra frente, né? A produção de filmes não vai ser a mesma coisa, de séries, enfim, a gente já tá vendo isso acontecer, na verdade, né? E concordo, eu vou tentar fazer um compilado do que eu peguei de vocês falando até agora. Concordo que não vai ter mais essas superproduções, tá? A deflação já tá acontecendo, não vai ter mais superproduções de centenas de milhões de dólares. Eu não acho que tão cedo a gente vai ver alguma coisa do tipo. E isso tá agindo para todos os lados, não só para Hollywood. O esporte tá acontecendo isso agora, a gente tá vendo isso muito claro, por exemplo, no futebol. É, eu acho que cinema, abrir, vai ser muito complicado, porque por mais que eu ainda acho que as pessoas também não vão se sentir tão confortáveis, tão seguras a irem no cinema. A gente tá falando de pessoas não se sentirem confortáveis.
Senhor, aqui, ó, a galera tá confortável agora, senhor.
Algumas, porque novamente você tá duvidando muito do poder sobrenatural do brasileiro. Porque então, o brasileiro tá fazendo churrasco na quarentena.
Mas esse é o público que vai assistir Vingadores, que vai assistir Batman vs Superman, que vai assistir Logan? Eu não acho que é. Tá?
Eu acho que é o público que vai fazer a merda assim que for pra sair de casa, cara. Porque já não, faz a merda que for pra sair de casa.
Não, tudo bem. O que eu tô falando...
Isso é só uma desculpa, sabe? O cinema abriu, vamos ver qualquer coisa, sabe?
Então, mas a gente tá debatendo o lockdown agora, por exemplo, né? Eu não acho que a coisa vai melhorar até lá. A gente não tem sinal de melhor até lá. Então, eu sinceramente eu acho que, tipo assim, cinemas não vão abrir. É isso que eu acho. E mesmo que se abrisse, eu acho que grande parte do público não iria, não se sentiria seguro para isso. E para finalizar, em relação ao Vitão, eu tava pensando exatamente isso, Vitor. Que eu acho que eu tava pensando, pô, por que que os caras não disponibilizam os filmes, as produções, em todas as plataformas? Então, se você tiver um PlayStation, se você quiser baixar o filme para assistir, ou baixar não, né, assistir via streaming, cobrando exatamente esses R$12, eu acho que a gente vai sofrer porque vai ter câmbio de moeda e a gente tá numa posição bem complicada. Sim. Agora em relação a isso, eu acho que a gente não vai ser cobrado, não vai ser estipulado um valor de real. Eu acho que a plataforma vai ser o dólar e
não,
vocês que lutem.
Ela é estreada perante a moeda do país. Se fosse assim, o cinema seria no dólar, aí é pique entrar, com todo respeito, não que seja ruim é pique entrar, mas o lastro, ele é baseado na na moeda do país, cara. Porque assim.
Não, mas assim, cara, é, eu entendo que isso já acontece.
Eu entendo seu raciocínio. Mas eu acho que a adaptação pra essa. Isso já existe, entendeu? E isso tá me incomodando quando a gente entra no assunto de on demand nesse momento, porque a gente tá, entrou na. A gente se fechou tanto no paradigma. Eu vou falar Netflix, mas é leia. É, Amazon e todas as outras que entregam disponibilizam um filme novo, O Resgate, do Thor lá, que ele tá sendo bonito dando tiro. É, você disponibiliza lá, você vê a hora que quiser. A gente se acostumou com esse paradigma, mas dentro de uma situação que não tem cinema, cara, eu acho surreal imaginar que a sua assinatura mensal de R$40, que seja, de R$10 no Amazon Prime, vai te dar direito de assistir um novo lançamento. Mas eu também acho que esse lastreamento desse preço, ele vai ser feito na moeda local, porque se for converter de dólar pra tudo, fudeu!
Não, eu concordo com isso, eu acho assim, mas é com certeza, se a gente for pensar em lançamento de cinema para direto on demand, o próprio Netflix ou o Amazon Prime, a partir do momento que a Marvel ou a Disney em si, a Watch, tentar propagar isso pelos on demand, você paga a sua assinatura certinho para Netflix, se você quer ver esse lançamento na sua casa, você vai pagar uma taxa extra nesse mês para ver. Ou a Amazon deve fazer a mesma coisa, basicamente. Porque o que a Netflix fez, a Netflix está se dando muito bem nessa quarentena, talvez para mim, eu acho melhor que a Amazon, porque ela estava com um monte de produção própria já guardada, que ela ia lançar conforme precisasse ter um pico, e ela está lançando já para fomentar e dar mais ainda um algoritmo. Por exemplo, ontem, o filme top 1 do Brasil ontem era a Miss Errada, que é um filme do David Spade, que é da Happy Madison, né, que é a empresa do Adam Sandler, que fecharam, a gente tem um acordo com a Netflix. Cara, o filme era top 1 no Brasil. E o filme é uma merda. Mas, tipo assim, não é uma merda falando eu achei ruim. Ele é ruim, de fato. Estamos 5 pessoas aqui onde eu tô e as 5 acharam ruim. Então você já tem uma proporção que, de fato, é muito ruim.
Eu não sei nem do que você tá falando. Como é que você tá dizendo? Usando meu olho? Você, pô, vai se fuder. Com todo respeito.
Não.
Ai, Glória.
As 5 pessoas que você tá falando são os membros desse podcast?
Não, as 5 pessoas que eu tô morando, o animal.
Caralho, você tá morando na República,
cara? Deixa.
É, porque eu sou esquizofrênico. Só que o que acontece? Cara, o filme é ruim e ele é top 1 no Brasil. Então, tipo assim, obviamente que é bem possível que todas as pessoas foram ver o filme e viram que é uma merda, mas consequentemente ele fica top 1, porque a Netflix calcula os assistidos. É diferente da relevância.
Não acho que seja o caso. Não acho que seja o caso.
Death Note também foi um sucesso na Netflix, não quer dizer nada.
Exato. Aquele Ridiculous Six lá, que é também da DC.
Não, aquele é muito ruim.
Então, mas aquilo foi bem antes do
mano,
Coronga,
mano,
e foi
não
e foi
é do Rio Ridiculous
Six. O Ridiculous Six só tem uma cena boa, que é o Terry Crews tocando piano com o pênis. Fora isso, não, não tem graça nenhuma.
Caralho,
sério? Meu
caralho,
Deus,
se me vendessem um filme assim antes, eu já tinha visto. Não vi ainda, agora eu vou assistir.
Então, mas assim, é isso que eu tô te falando. Isso foi bem antes do Coronga.
O Terry Crews toca coisa com pênis. Aí pronto, vendeu o filme.
Isso foi bem antes do coronavírus.
Você
e...
falou que o filme aí é ruim. Você tá achando isso bom?
Não, e a visão é que, por exemplo, eu acho que sim. Eu falei com eu conto com o Vitão. É, vai e. O, perdão, até me perdi. O que o Kim falou, que tá no PlayStation, quiser comprar. Isso já existe na própria PlayStation, já existe na Xbox Live.
Você ter me confundido com o Kim foi talvez a maior honraria da minha vida. Tudo bem.
Exatamente. E aí, você tem como pagar. E você tem como comprar definitivo, que é um valor, se não me engano, no mês do lançamento, os meus que eu vi eram uns R$47. E se você quiser, alugar por um dia, se não me engano. Ou 2 dias, eu não lembro agora se é 1 dia ou 2 dias. É 15, é o lançamento que eu tô falando. Então, assim, isso talvez se acontecer, vai ser nesse nível pra streaming. Eu acredito que, as empresas, se forem por esse caminho, vai ser assim. Mas eu, sinceramente, nesse momento, até pela questão de produção, que a gente tá vendo que as produções vão ser muito mais independentes, e produções independentes recentemente têm sido financiadas mais pelos streamings, têm sido pelo menos divulgadas também. O Oscar de 2021, cara, ele vai ser todo com filmes, de Netflix, de Amazon Prime, de streaming, o que a gente falou, foi legal que a Netflix no último Oscar tava presente em várias categorias, ganhou quase nada, mas tava presente em várias categorias. Cara, talvez a Netflix vai ser o Oscar da Netflix, não vai ter como a Netflix não ganhar mais Oscar, porque só vai ter produção dela, nesse naipe. O quê? Ou então vamos ter Aves de Rapina ganhando Oscar e aí a DC vai de novo chegar na cara da Marvel que eu tenho mais Oscar que você não.
É, outra coisa que também está sendo bem impactada é a questão dos dubladores, né? As dublagens Sim. costumavam ser feitas em estúdios com todos os dubladores e agora a tendência, primeiramente, não está tendo dublagem. Se você for acompanhar qualquer conteúdo lançado desde o momento do início, não de todo o problema, não há dublagem localizada, vamos dizer assim, não é tradução.
Não, tem dublagem genérica. Tem o caso mais famoso agora, que é o Liga da Justiça, a Guerra de Apocalipse, que é o último filme da franquia de filmes conectados da DC e da animação. Que olha só, a DC tem um universo compartilhado, né? É animação. Se tivesse feito live action, tinha dado mil vezes. É. Absurdamente incrível. Inclusive, é a melhor. A Liga dos Apocalipse, pra mim, o final não é tão bom, é muito previsível, mas a animação em si, a história. É excelente. Pra mim, é muito melhor que Ponto de Ignição, que é considerado a melhor pra muitas pessoas. Enfim, pelo Google Filmes, tem uma dublagem. Só que é uma dublagem muito genérica. Aonde, por exemplo, um exemplo básico. Superman e Cyborg tem a mesma voz, só que com entonações diferentes. O que é bizarro. E muito genéricos. Inclusive, muitas pessoas foram falar com o Guilherme Briggs, né? Que vou dar um segredo de bastidores para você ouvinte. Talvez o Guilherme Briggs possa ouvir isso. Eu fui no Instagram do Guilherme Briggs antes da gente voltar a gravar. E eu pedi para ele encarecidamente pudesse fazer um áudio falando o Multifinito, né? Já vai fazer uns 5 dias que isso aconteceu e ele até agora nem visualizou. Mas eu tenho esperança.
Eu imaginei que ele fosse falar. O Guilherme Briggs tá aqui comigo. Ele quer começar a participar.
Eu ri alto aqui.
Eu tô Você está no arquivo confidencial.
Eu tô pensando em fazer isso pelo Twitter, mas não sei se minha autoestima vai aguentar. Porém...
Pô, bota a música do Chaves saindo, indo embora da vila com uma linha assim.
A música do Hulk,
emocionada a todos.
Eu pensei que o cara ia chegar.
Por favor.
Porque o Harlem falou que tá morando com gente pra caralho, pô, eu pensei, pô, um deles é o Guilherme Briggs.
Aí, tipo assim, o Guilherme Briggs sofreu muitas reclamações da galera, que ele é a voz clássica do Super-Homem, né? Tanto no live action quanto nas animações. E não era a voz dele. E ele falou, gente, não teve dublagem pra cá, BR. Então, e ele reconheceu algumas vozes, são pessoas que estão morando, brasileiros estão morando lá fora. Então, possivelmente, foi uma dublagem que foi feita internacionalmente em português. Talvez o próprio Google tenha pago pra ter dublado. Porque se você olhar, por exemplo, no site oficial da DC, que eles mostram as animações, não tem uma dublagem oficial brasileira. Então, tipo assim, a Warner até agora não se pronunciou sobre isso, porque talvez não tenha chegado na Warner. Mas ela em si, ela não autorizou essa dublagem. Essa dublagem foi feita pelo próprio Google. Entendeu? Então isso é bizonho.
Como é que o Warner não tá sabendo que o produto...
Aí eu
é
não foda, sou não, né? Cara.
Aí é foda, né? Vamos fazer a dublagem do Multi Infinito.
Eu vou virar dublador também.
Cara, tanto que o filme dublado, eu não vi, tá? Eu vi trechos, obviamente, da galera reclamando no Twitter. Parece realmente que... Não tô falando mal da galera que trabalha. Tem uma galera que faz essas dublagens meio que homenagens no YouTube. Mas parece que uma galera pegou, juntar... Pô, vamos dublar esse filme aqui, traduzir e postar? Assim, vamos falar a real. Não ficou ruim no sentido da técnica. Só que, cara, então essas vozes...
Muita gente aqui morando...
A questão do Liga da Justiça, pra mim, que eu acho que é mais marcante, que são as mesmas vozes desde lá atrás. Então tá todo mundo acostumado com o Manolo Rey, com o Guilherme Briggs, com pô, sabe, um monte de gente. E
tipo o Ash do Pokémon quando mudou a voz, né?
Tipo, cara, e assim, juro pra você, se teve 3 pessoas dublando essa animação, foi muito. Porque era a mesma voz, uma tipo assim, a cada 4 personagens tinha uma voz só, entendeu? Tipo, e mudando a entonação. Ficava muito bizonho.
Cara, assim, já foi usado.
Deixa eu só terminar o raciocínio. Não perde o seu, por favor. É que senão eu vou perder meu.
Pode ir.
É que eu ia falar bem rápido a questão, porque a gente não tá tendo essa dublagem, mas eu acho que isso é muito fácil de contornar, porque assim, eu tenho uma ligeira formação em edição de áudio. Você consegue. Ah, eu tenho curso, porra. Caralho. Porra. Caralho, até aí tudo bem, caralho. Deixa eu botar meu pau na mesa aqui, com toda a licença. Com toda a higiene possível no carro.
Ui, que perigo.
Mas então, pô, depois do cara que convidou pra fazer live com a mãe, porra, tá complicado esse bagulho aqui. Beijo, Kim. Aí, assim, eu acho que com algum investimento você consegue colocar equipamento na mão dos dubladores para eles fazerem em casa. Tanto que, por exemplo, o Nerdcast. Eu não sei se é assim que funciona, mas eu lembro de eles já terem comentado que eles compraram equipamento para os mais recorrentes, para ter uma qualidade de áudio. Então, assim, se o Nerdcast consegue pagar, um estúdio de dublagem consegue mandar equipamento para o Briggs, para o Wendel Bezerra e tudo mais. Mas até adaptar isso vai demorar. Entendeu? Eu acho que vai adaptar também o design, a questão do turno, não tem mais essa dublagem de gente pra caralho no lugar, mas eu acho que com o tempo até a animação pode ganhar força, porque você consegue ter um estúdio de animação mais pulverizado do que um estúdio de filmagem, entendeu? Você consegue ter cada um. Deixa o Kim perder o raciocínio, por favor.
Tá, vai.
Cara, eu tive que ficar o tempo todo me concentrando no que eu ia falar pra não perder o raciocínio.
Ele tava tudo na mão, né? Agora, Mari, não perde o seu raciocínio enquanto o Kim...
Ele tava com a mão na orelha.
Não, eu quero saber assim, você mencionou que os equipamentos serem enviados pra casa dos dubladores e tudo mais, mas no caso, como é que você envia uma... Não no caso só da animação da DC, mas como é que você envia o seu produto confiando que isso não vai vazar? Como é que você envia isso, sei lá, pra todos os dubladores, correndo risco de ter uma distribuição não autorizada?
Autodestruição.
Nossa.
Autodestruição. Quando um tablet vai explodir. Não, acho que tem forma de fazer isso. Talvez streamar pro.
O cara tem 15
dubladores.
Minutos pra passar do pendrive do PC. Se não explode,
não. Streamar, pô. Você pode streamar, forma uma streaming fechada, streama pra ele a parada, entendeu? Tem jeito. Lógico, não vai ser com a mesma. Eu entendo a sua dúvida, mas eu também não tenho a resposta absoluta. Mas acho que eu consigo imaginar algumas coisas. Agora, Kim, pelo amor de Deus, fala aqui.
Não, eu só ia falar que, por exemplo, o que você falou, o Rainer, a respeito da dublagem não ser diretamente com o estúdio, isso já acontece, já foi criticado algumas vezes em jogos. Eu lembro muito bem da polêmica do Uncharted 3, se não me engano, que foi dublado em português, só que foi feito com pessoas que não eram dubladores, foi uma parada super, assim, a fundo de garagem.
Ah, tipo o Luciano Huck no Encantado.
Max Payne 3 é dublado por americanos falando em português na favela. Eles ficam, vai tomar no cu, porra!
Não, é bizarro, cara. E toca um funkinho numa música, ou num barzinho uma hora
quero
lá no...
Quero fazer sexo! A música é muito engraçada.
É bizarro, assim, então... Essa prática já existia e foi extremamente criticado. Eu acho que, assim, às vezes a questão do que a gente tá falando de dublagem, por um lado eu acho interessante, por outro lado eu acho que, assim, por um lado eu acho ruim, por outro lado eu acho que pode ser bom, porque é muito merda você ver o Superman sentar na voz do Guilherme Briggs, né? É muito emblemático isso. Mas eu não sei vocês, eu sinto que às vezes existe um nicho muito grande de dublagem. Por mais que tenha tanto conteúdo que necessite de dublagem, games, audiobooks e filmes e séries, e enfim, animações e tudo isso, só que chega uma hora que eu de verdade, eu tenho a impressão de que cada vez que eu vou assistir algum conteúdo desse, em algum momento eu falo assim, o Guilherme Briggs tá falando agora. Tipo, eu tenho a impressão de que eu sempre sei quem são todos eles, sabe? Então, eu acho que, talvez, se a gente pegar... Você bem falou dessa galera que faz conteúdo de redublagem na internet. Cara, e pessoas que fazem mais de uma voz, o Rick e o Morty é o mesmo cara que faz dublagem em inglês. E você consegue entender diferenças entre eles. Tem um cara que eu sigo que é o Pabolo. Cara, é maravilhoso os vídeos de redublagem que ele faz. E ele faz todas as vozes de todos os personagens. Então, eu acho que, por mais que eu entenda a sua frustração, por ser uma coisa que já tá no seu coração... Quem sabe isso não ajuda a descentralizar um pouco a dublagem no Brasil, sabe?
Cara, mas o Kim, vou te falar, sabe qual é a parada? Que aí vem muito da nossa língua. O inglês, eu sei disso, porque a Família da Pesada, por exemplo, eu vejo legendado e é o Seth MacFarlane dubla mais da metade da galera. O Simpsons é assim também, então... Só que assim, são vozes caricatas. O Rick e Morty são vozes caricatas, não são vozes reais. Então você não dá pra você pôr uma voz caricata num cara que é o Superman, o Batman. Você não dá pra botar...
Superman talvez é coisa séria, porra!
Você pode colocar, talvez, uma voz tipo, mais... Tanto que a galera faz, né? Tipo, o... Quer ver um exemplo que é bizarro aqui, por exemplo, em filme live action? Na animação, o Batman tem um dublador. E é perfeito. Quando foi Batman vs Superman e foi pra live action, o Jorge Lucas, que é o dublador oficial do Ben Affleck, teve que ser mantido. Um monte de gente reclamou. Tinha que ser posto o dublador do Batman, que as pessoas já conheciam recente. Não é o Márcio Seixas, né? Mas que é o mais clássico, mas o mais recente.
Então, ultimamente o Márcio Seixas tá complicado botar ele no lugar.
É, tá muito complicado. E aí, tipo, botaram o Jorge Lucas. E ficou muito estranho, porque ficou parecendo qualquer outro personagem do Ben Affleck com sintetizador, sabe? Tipo, ele não, o dublador, o Jorge Lucas, não conseguiu fazer a voz grossa.
Mas então, eu acho que...
Até porque ele tá acostumado a fazer Star Wars, né?
Não.
Nossa, bota a porta dos fundos.
Eu vi essa vindo desde antes da quarentena.
É... A bola fez a curva lá, meu, foi aquele do... Caraca.
Então, mas assim, eu acho que essa reclamação da galera, às vezes, tipo, eu acho meio de graça, vou ser bem sincero.
Cara, eu sei que beira o saudosismo, eu saquei qual é, só que pra mim, eu falando, acho que opinião minha da galera desse nicho, talvez, vai, tipo assim...
Porra, de novo o Rainer querendo falar pelos outros.
Não, uma coisa caricata, velho, por exemplo, ok, tudo bem, se você botar o Rick Morty com o mesmo dublador, o cara em português, ele fazendo aquela voz, assim, beleza, mas não, eu acho que a língua inglesa, ela facilita, eu acho que o português tem essa dificuldade.
Então, concordo, assim, mas eu acho que, por exemplo, o Batman anterior não foi o Márcio Seixas e foi uma ótima dublagem, Christian Bale.
Sim, mano, mas tudo bem, mas eu tô falando... eu entendo até porque o Márcio Seixas no live action, a voz dele é bizonha. Eu acho que a voz dele só funciona realmente numa animação. A voz dele num Batman...
Não, vai ver A Espera de um Milagre, ele fazendo o personagem brutal.
Eu acho que... Seus dubladores vão morrer um dia, tá? Desapeguem.
Exato.
Não, eu não tenho meu político, mas eu tenho meu dublador de estimação.
Desapeguem.
Eu acho que essa parada que o Rainer falou, por causa da língua, né? É, eu acho que a gente não liga tanto quando o dublador em inglês...
Isso aí, Gabo é professor de línguas, me defende.
Agora, em português, eu acho que a gente sente mais falta, né? Porque é a nossa língua e eu acho que quando o dublador em português vacila, a gente percebe na hora. Em inglês, a gente deixa passar muita coisa. Esse lance do Rick and Morty, se você fica vendo Rick and Morty de maratonar, tu começa a ver a diferença das vozes dele, dá pra ver quando eles tentam forçar e tal. E, sobretudo, não sei se vocês vão lembrar aquele episódio das cabeças flutuantes. Cara, quando eles vão cantar, a voz do Rick and Morty é a mesma coisa, cara. Aquela música.
Fica tranquileba!
É e aquilo, coisa. Cara, ser o mesmo cara no inglês, beleza, a voz pode ser até parecida.
O episódio
no português. Mano, ficou muito estranho. Parece, sabe o que parece, aqui? Eu vou descrever você depois, eu vou até te mandar depois o link.
Rapidinho, o episódio que o Rick tá naquele. Tem aquela inteligência lá que vai anexando a porra toda, que ele fica conversando com ele mesmo, aquilo ali dá uma pira na cabeça. Isso, aquilo ali dá uma foda na cabeça.
Porque, o Quinho. Eu vou te mandar depois a cena no Twitter e você vê, tipo, a cena tem o Superman, o Batman e o Cyborg. Os três têm a mesma voz, uma entonação de diferença, assim, tipo, mínima, sabe? Que você precisa ter muito problema auditivo pra não perceber que é a mesma pessoa.
Não, e, claro, assim, eu não duvido.
Fica bizarro. Tipo, isso atrapalha, porque você perde o foco da cena.
Não, assim, eu não defendo essa narração. Eu acho que é meio bosta mesmo, eu acho que é meio paia. Mas o que eu tô falando é o seguinte, por um lado, eu confesso que eu vou ficar feliz em não ficar todo... Tudo que eu vou consumir, ouvir a voz do Briggs. E gente, não me entenda mal. Eu acho o Briggs foda.
Acho que não.
Quem acha que é diferente disso, sei lá, não é boa pessoa. Mas eu acho que...
Caralho, mas ele engatilhou, vai tomar no cu, né? Quem acha que é diferente?
Ele engatilhou, vai se fuder por isso. Chocolate.
Não, mas eu acho que assim, vai ser legal. Eu acho só, se tem um lado bom disso, é que eu acho que talvez a gente vai descentralizar um pouco a dublagem, só isso.
Cara, o ponto é que a gente se acostuma, tá? É uma vida inteira ouvindo as mesmas vozes, a gente correlaciona os personagens. Quando a gente ouve uma dublagem diferente, a gente já faz cara de cu.
Tem um contexto, né? As animações até agora eram mesmas, você deixar pra outro.
Só que aí é o seguinte, tipo, beleza, é como a Mari falou, porra, a galera vai morrer um dia, eles não vão trabalhar pro resto da vida, gente. A gente já consegue dar aquela, por assim dizer, a gente tem essa percepção. Mas eu acho foda, porque, porra, aí às vezes o cara mó Zé Leitininho, entendeu? Aí vê um negócio, cara. Ai, porra, mas essa dublagem, essa voz isso, essa voz aquilo, tu fica, vai chorar.
tá falando do hype?
Porra, teve uma vez, não, teve uma vez que eu vi um apresentador de podcast aí, um podcast
não, novo com a letra M,
que
não,
o apresentador ficou puto por causa do Super-Homem, pô. Super-Homem é coisa
séria. Não, peraí, olha só. Eu assisti a animação legendada. A maioria dessas animações eu assisti legendada, inclusive. A questão é que eu vejo gente em fóruns bastante reclamando que esperam um dublado pra ver. Ou pela voz, ou por questão de entendimento, ou por questão de nostalgia. Essa cada um tem seu motivo.
A beça agora.
Eu sei, exato. Então essa galera reclamou bastante. E eu, quando vi o vídeo da dublagem, eu achei. Pô, achei vacilo. Mas eu vi legendado. A maioria dessas animações, inclusive, eu vi legendado. Que com mantém a mesma galera. É legendado, inclusive, a voz até muda mais do que o dublado, por exemplo. Nessas animações, teve muito cara que veio dublar. A Mulher Maravilha teve 4, 3 dubladoras. Tipo assim, sabe? Teve várias mudanças. Eu acho que em inglês
Kim,
até tem
um pouco... Você concorda desse... com o Rainer, Kim? Ou não?
Então, a redublagem, eu acho que... Não, eu acho que a redublagem, inclusive, que o Kim falou. Esses canais que fazem redublagem, brother, tem o Vai Seia, que os caras redublam os episódios de Cavaleiro Zodíaco. Brother, ele mandou super bem. Inclusive, eles conseguem até imitar os caras originais. Então, assim, o Hermes Baroli, se ele morrer, vai ter um maluco
puta que fala igualzinho. O Kim tá reclamando que é tudo igual. O cara vai e imita, porra.
A ideia não é imitar, então, cara. A ideia
não,
é
mas o cara tem... Não, mas eu quero dizer que a galera tem uma qualidade. Aqui tem um canal que é o The Voice Makers, que é a galera que faz a dublagem.
Imita? Isso daí não é demonstração de qualidade?
Não, pô, não. Peraí. Acho que a gente tá entrando num debate que, assim, a ideia...
É, tá fora do tempo.
Nessa porra. A gente tava falando sobre o tema do podcast é outro. Eu acho que a gente...
É, fogo, cabaré!
Vamos voltar até pra finalizar, já que a gente já tá passando do tempo. Vamos voltar até pra finalizar.
Eu só ia falar que assim, não, gente, é meio merda.
Passando essa tour da dublagem aí, por mais que a gente tenha, vamos começar a gravar aí algumas produções, como é que vão ficar alguns gêneros, tipo romance, onde você tem beijo, onde você tem toque, até a indústria pornô também, como é que vai ficar tudo isso mediante
essa no ar.
Pandemia?
Calma aí, dubla filme pornô?
Não.
Sim. Rolou no Twitter um filme pornô de máscara.
Não, mas tem.
Sarrada no ar, pô.
Não, mas tem. Não, gente, pelo amor de Deus, não. Tem filme
de pornô que não vai.
E outra, você não precisa ir tão longe. Cara, filmes comuns com cena de sexo são dubladas. Então, tipo, é uma questão interessantíssima essa que a Mayara levantou.
Tá, peraí, não, mas então, ela tá falando em relação à dublagem, meu querido. Ela tá falando em relação ao toque, não, da questão do corona, do Covid.
Não, mas ele também tá, Rádio, presta atenção.
Então, exato, eu acho que assim, em relação ao toque, em relação ao barulho do beijo, eu acho que é exatamente a respeito disso que você tá falando, né, Mari? Tipo, esses efeitos de sonoros.
Não, eu tô
que...
falando em efeito em si, não.
Não, ela não tá falando na dublagem, ela tá falando de filmar a cena.
Cara na cara, pele na pele.
Ah, tá.
Toque. Sabe, nessas
produções... Revelação, já dizia.
Agora eu entendi, agora eu entendi. Cara, sinceramente...
Esquece a dublagem.
Cara, sinceramente, eu acho uma questão foda. Eu acho que, eventualmente, a gente vai ter um nível de animação e de, sei lá, captura de movimento em que você vai conseguir fazer com que, sei lá, o Christian Bale e a Cameron Diaz vão se beijar sem estarem, de fato, um do lado do outro. Entendeu? A gente já viu a tecnologia ultra realista em cenas como em animações como aquela Love, Death and Robots, né? Então eu acho que, sei lá,
é meio doido. A Fenda de Áquila.
Se for uma produção de baixo orçamento, você já quebrou a produção, né?
Quer ver um exemplo? A família do James Dean vendeu os direitos pro cinema para utilizar a captura, para usar um cara e vai fazer o CGI do rosto do James Dean no filme, tipo, no cara, e vai ser, tipo, porque eles queriam muito o James Dean fazendo esse papel do filme, e a família vendeu o direito de usar a imagem dele, então vai ser um filme de um cara que morreu, basicamente, tipo assim, vai ter só um dublê de corpo com as
é em breve no cinema, do filme do cara que morreu.
Aí vai ser o James Dean. Vão usar, a família autorizou utilizar, tipo, tons de áudio pra botar, sintetizar a voz, pra tudo e tal. Então vai ser, tipo assim, vai ser o James Dean. Então isso talvez seja o futuro, realmente, onde as pessoas vão emprestar a sua imagem e não necessariamente atuar ali em frente. Vai ser meio isso.
Só eu que achei isso meio mórbido, não?
Todo mundo vai achar isso meio mórbido.
Cara, eu é pesado isso.
Com certeza.
Sim, eu achei bom pra caralho, mas a família autorizou, diretor, vendeu, beleza.
O diretor tá fazendo o filme, tá, tem que ser o James Dean. Mas, senhor, o James Dean... A reunião, né? A reunião. Senhor, o James Dean morreu. Aí ele, não, mas... Não, tem James Dean, tem que ser batendo na mesa, assim, nervoso. Tem que ser o James Dean, porra. Mas, senhor, o James Dean tá morto.
Só não tem como perguntar ele, né?
Aí liga pra mulher dele, olha só, você autoriza a gente usar o teu marido? Que caralho, cara.
É igual o cara vai chegar, gente, vai amanhã aqui no show, vai tocar o Michael Jackson, maluco, cover? Não.
Como? Eu acho esse tipo de show bizarro. Muito bizarro. Parece que você tá numa sessão espírita. É um absurdo.
É, não, demais,
é o filme
demais,
do
demais.
Chico Xavier.
Não, cara, ainda mais quando tem aquele telão no fundo, né, com a cara da pessoa, uma rosa,
exato,
e ela...
Ah,
mano, cara, não faz isso, não faz isso, não.
Parece que você estranho, tá invocando o espírito do cara lá, vem cá, vem aqui agradar a gente, entretenimento, entretenimento.
Aí imagina.
E quando você vê gente aproveitando assim, falando, cara, você tá feliz com isso, mano, a voz tá vindo do além.
É, é igual quando você vai ver filme do Chico Xavier, a sala dá vazia e você fica com medo.
Ó, eu já tô deixando claro aqui, se virar moda essa parada de invocar os outros pra fazer show, eu tô oferecendo meu serviço. Quem me conhece sabe que eu tenho certos costumes aí, então, ó, na minha mão é mais barato. Michael Jackson vem mais barato na minha mão.
Cara, você... aí imagina, a galera tem o trago seu amor em 5 dias, é trago seu ator principal em 2 dias.
Meu irmão, se me pagar direitinho, se me der 3 joguinhos de Xbox, eu trago de volta até o John Lennon. Vai voltar bem zoado, mas vai vir.
Quarentena tá fazendo merchandise no podcast.
Mas, gente, vamos...
vamos merchandise de ressuscitação.
O podcast é uma post.
Vamos finalizar o podcast. Eu vou finalizar com uma pergunta pra cada um. Cada um vai fazer a sua aposta aqui. A gente vai guardar pra posteridade pra ver quem tava certo.
A pergunta aqui, é... Que dublador mais
isso, aposta?
Não, gente.
O Rainer, ele tem um grande... O Rainer, ele é o grande tirano da podosfera. Porque ele joga o bagulho e foda-se. Ele não combina com ninguém.
É o seguinte. Quando vocês acham que vai voltar a ter cinema cheio? Quando? Ano?
Normal? Então, igual antes?
Normal.
Igual normal. Antes nunca. Igual antes não vai ter.
Igual antes nunca?
A caralha, não, a moda não. Caralha, a moda bambu,
não, a moda caralho. Sala de cinema lotada.
Não, eu acho que sala de cinema, por exemplo, qualquer lugar de aglomeração agora vai ter que ter um álcool em gel disponível, um refil,
não, não vai
sei
poder lá. Ter lotação, né?
Isso não é normal, isso não é como antes. Então, como antes, a moda caralha, sei lá, que você vai comer pipoca com a mesma mão que tu coça o saco e tu pega o bilhetinho do cara que vendeu, que possivelmente coçou o rabo, não vai ter, vai ter álcool em gel.
Ah, isso é uma coisa boa, aliás. Os caras nunca mais vão pegar o ingresso pra rasgar, agora vão usar o laser como deve usar, porque eu fico muito puto quando o cara rasga.
Caralho, quanto de investimento você precisa pro cara ter um laser pra rasgar o bagulho? É isso que você tá falando?
É, mano, os caras têm um laser, mas eles já têm um laser. E eles rasgam.
Ele já tem um laser que ele rasga? O laser rasga?
Não, tem um laser e eles preferem Vitão, rasgar.
O Vitão também tá esforçando pra ridicularizar também, né, Vitão?
Não, tô entendendo. Mas... Ele falou de rasgar com laser, como
já
assim,
já diria, Renanzinho, jovem é burro.
Então, não, mas nessa eu concordo com o Rainer, porque é sabido de que as pessoas gostam de guardar a porra do ticket, né? Que você assistiu, isso. Sei lá, um filme que foi importante pra você. E o arrombado vai lá e rasga essa porra, vai e
enfia um tão caralho. Na tua frente, assim,
é, então, assim, nisso não, eu concordo com o Rainer.
E quanto mais você quer guardar o negócio, mais ele rasga, parece
eu
você.
Eu só perdoo quando
o maluco quer dar uma rasgadinha. Quando tu não liga, o cara dá uma rasgadinha. Aí quando tu fala assim, caraca, quero muito guardar esse ingresso. Aí o cara vai lá e dá mó rasgadão, praticamente parte da
minha vida.
Vingadores, o maluco dá mó rasgadão, assim.
Não, aí é soco. Aí é soco. Aí não é. Aí esse.
Gente,
tem
só
que
espirrar na cara dele agora e tu se. Só isso.
Então, mas respondendo essa pergunta, Rainer, você falou da aposta.
Qual era a pergunta mesmo?
Quando a gente acha que.
Quando vai voltar a ter cinema lotado?
Olha, eu vou ser muito sincero, porque assim, eu sei lá, talvez eu esteja meio pessimista e talvez eu esteja acompanhando demais o Atila e a Marina, mas eu acho que, cara.
Tamo junto.
Se pá nem ano que vem. E assim, ó, eu vou falar uma coisa aqui. Se você quiser, Rainer, cortar, pode cortar, tá? Mas assim, é porque.
Ah, não, quem edita sou eu.
Quem editou o Vitão agora?
Não,
eu não gosto mais nada.
Então, se você quiser cortar, Vitão, eu entendo completamente. Mas a questão é a seguinte. A gente não tem nenhum prospecto, a gente não tem nenhum prognóstico de melhora na situação que a gente tem agora, porque, cara, mas daqui tanto tempo dá pra ir, não dá, cara, porque a gente não tem nenhum tipo de atitude sendo tomada para que as coisas melhorem. A gente não testa, o Brasil não testa para ver se quantos estão infectados, a gente não tem respirador, a gente não tem nada, a gente não tem...
A gente não tem nem ministro da saúde.
Kim, a gente não tem renda básica.
Só um dado, Kim, só um dado, só para ilustrar o que você tá falando. A Venezuela testou 10 vezes mais do que a gente, assim, só isso.
E a Venezuela tem muito menos poder...
Mano, e a Venezuela é a Venezuela.
Exato, tá. Então... Exato, a gente não tem ministro da saúde. E assim, essa é a parte que eu queria que... Se você quiser cortar, Vitão, pode cortar. Mas morreram nas últimas 24 horas, né? Pela primeira vez passou de 1.000 mortes, né? Nas últimas 24 horas.
É um dos países com o maior número de mortes por milhão. 1.700
e poucas mortes.
1.700 e poucas mortes. E
sucursal do inferno, chama.
No mesmo dia, o nosso presidente fez uma live fazendo piada. No mesmo dia, horas depois desse dado. Então, eu não tenho nenhum motivo para acreditar de que daqui 3 meses a gente vai estar no cinema, brother. Eu não tenho, assim, não, de verdade.
Não. Eu concordo, não. Assim, eu não só concordo...
Eu, inclusive, acho que 2020 pro cinema acabou no Brasil, pelo menos.
Não, não só concordo com o Kim, como acho que a gente vai voltar em 2022, né? Porque, pelas lives que eu tinha visto do Atila e outras que eu tenho acompanhado, sabe? 2020 esquece aglomeração, 2021 não é recomendada aglomeração. E a gente começa a se aglomerar lá para 2022, quando a gente estiver entendendo isso tudo. A gente não tem nenhuma política pública para acabar com essa parada. E eu acho que pensar em lotar um cinema agora é tipo... A gente tem um desejo de que o cinema vai estar lá e a gente vai um dia. Mas assim, na boa, não há nenhuma indicação de que a gente vai para esse caminho, não. A indicação é que a gente vai para outro caminho, cara. Para mim, sem querer ser negativo...
Eu para não seguir esse caminho, mas a gente sabe que algumas pessoas elas vão contra essa maré.
Eu posso expressar... Um viés sociológico? Posso expressar um viés sociológico?
Ninguém, pode, Nick.
Porque o que acontece? Uma coisa que é observável no Brasil, tá? E isso, inclusive, eu dei aula sobre para os meus alunos, é que as pessoas elas têm esse mito de que o brasileiro é cordial e solidário. O brasileiro não é cordial e solidário. Nós somos autoritários, nós somos individualistas, tá? E a minha perspectiva a respeito dessa situação, eu acredito que teremos uma parcela das pessoas que vai manter um nível de conscientização, né? Que vai ficar naquele desejo, porra, tô doida pra ver um filme e tal, queria ir no cinema, saudade de fazer um lanche no shopping, e ainda assim vão ficar se segurando, mas pela realidade que a gente vê em jornal, entendeu? Todos os dias, tá? E, gente, a gente vive num mundo capitalista. A partir do momento que falar liberou, cinema tá abrindo, tudo tá abrindo. Aí entra o ponto da consciência. Você vai ter uma galera que vai se segurar e você tem uma galera que não vai se segurar, que é a mesma galera que não tá se segurando agora. Entendeu? A gente vai ficar...
Pra ilustrar essa consciência que você tá falando aí, é só lembrar do filme Poço, né?
Exato. Exatamente. Então, o que vai acontecer? Sabe o que vai segurar a situação? A galera que vai continuar, né, exercendo uma consciência empática. Né? A gente vai literalmente ficar na dependência dessa galera. Por quê? Quando falar, amado, passou a pandemia, tá liberado, tudo vai lotar, tudo vai voltar exatamente como era antes. Exatamente. Entendeu? Agora.
Assim, não vai ter para onde correr, porque a gente tem um presidente que não está nem aí.
Exato.
A gente tem em iminência um futuro, uma possibilidade de ministro da saúde, que já falou que vai botar a OMS no lugar dela. Onde no mundo você tem um ministro dizendo que vai colocar a OMS no lugar dela, sabe?
Exato.
Pra você. Liberar.
Ela já tá no lugar dela, né?
Ela já tá no lugar dela. É. Perfeito, Gabo.
Tá lá em cima, cara. É o cara que tá embaixo querendo jogar cocô no que tá em cima. Não tem como.
Exato.
Então, assim, na minha perspectiva, os lugares vão, assim que eles abrirem, assim que ele que voltar a uma certa normalidade, porque as coisas não vão ser como eram antes, tá? Mas assim que voltar a uma certa normalidade, a galera vai lotar os lugares. O que pode acontecer é, como a gente já debateu, já discutiu aqui, como as produções, elas vão entrar aí num hiato, né, por assim dizer, como a gente vai ter mais paradas independentes, as grandes produções, elas vão demorar a voltar, o que pode acontecer é que cinemas fiquem relativamente vazios por um desinteresse do que vai ser lançado, entendeu? Ou é aquela... É, exato, vai viver de picos, tipo assim, pô, Viúva Negra, novembro. Aí, bah, enche, lota pra caralho aquela porra, tá? Todo mundo viu o filme, pronto, esvazia. O que que vem depois? Ah, um filme aleatório aí. Vem um, vê outro e tal.
Eles vão adotar aquele esquema que o Odeon adotou durante um tempo, de fazer maratonas de filme durante a noite.
Isso.
Fazer, assim, eu acho que procurar motivos, procurar coisas para colocarem nessas salas, eles vão procurar, porque realmente a gente vive num mundo capitalista. O interessante é gente ali consumindo, comprando, independente do que está sendo produzido. Mas assim, as pessoas vão continuar indo, as pessoas vão continuar fazendo. E essa galera ainda aí que tem um pouco de consciência de que, olha, não tá bom ainda, a gente não pode relaxar, ela com o passar dos meses, dos anos, vão se tornar minoria. E a gente pode ter aí, naturalmente, um vírus mutacionado novamente, entendeu? E as pessoas não têm a noção do que a coisa realmente pode ficar. As pessoas não têm noção que as pessoas estão morrendo, que estão morrendo 1.000 pessoas por dia. As pessoas não têm noção dessa realidade. As pessoas preferem acreditar num presidente que faz chacota com uma pandemia. É isso que as pessoas preferem acreditar, infelizmente.
No Paulinho Cintura.
Gente, eu tô com os dados aqui na frente, só pra vocês terem uma ideia. A gente hoje tá com 17.971. E o nosso gráfico, de todos os gráficos dos países que estão na frente, né? Nós somos o terceiro, tá? A gente tá com medalha de bronze aqui nessa corrida. De todos os países que estão aqui na minha cara, aqui no Google, só dois países estão em curva ascendente, né? A Rússia, que o Putin estava negando até pouco tempo também, e o Brasil, que está numa curva ascendente. Os outros estão ou em curva descendente ou começando a estabilizar. Então,
eu queria só dar um dado para corroborar com isso que o Gabo está falando, tá? Mais um dado aqui interessante. Vocês lembram quando rolou aquela live do presidente, dia 12 de abril, falando que o pior já passou, que o vírus está começando a ir embora? De lá para cá, as mortes no Brasil cresceram 14 vezes. Desde que ele deu esse depoimento.
Sim, porque a galera foi pra rua. Não, total, tá tudo bem, o presidente falou que é só uma gripezinha.
Total descolamento da realidade.
Exatamente. E o modus operandi dessa galera não vai mudar. Porque ele tem um apoio básico de 30% da população que acredita nisso. Então o modus operandi não vai mudar.
Tá caindo, Kim. Tá caindo.
Cara, eu acho
tem
que...
Tem caído. Tem números que já estão começando a mostrar 22.
Mas eu acho que o modus operandi não vai mudar. Eu acho que pior...
Concordo com você.
Eu acho que por mais que esteja caindo, sinceramente, agora essa galera não me importa. O que me importa é o que quem tá no poder vai fazer, já que tá morrendo tanta gente. E não vai fazer diferente. Porque ele vai tentar, ao máximo, manter essa galera do lado, entendeu?
Vai fazer como tá fazendo, tá jogando pras prefeituras.
Exatamente.
Tá jogando pro governador, os governadores estão jogando pras prefeituras. Niterói vai reabrir, simplesmente. As pessoas vão poder caminhar na praia. Olha que loucura. E vão abrir universidade. Aí você fica assim, bicho, vai abrir universidade e as pessoas vão poder caminhar na rua? Cara, enfim. Tem 18 mil pessoas mortas nesse país.
Perfeito. Eu posso só fazer um último disclaimer? Eu prometo que eu vou parar de politizar essa porra.
Não para não, cara.
Não, mas tá maravilhoso.
É porque assim, eu acho que assim...
Cara, quem não gosta de cinema, enfim, cinema, política, enfim, vai lá, Kim.
Não, eu acho que, assim, tudo começa com política. A gente tem podcast sobre cinema, sobre games, sobre futebol, todo, a gente aqui, né, a nossa mesa. E política se conversa com todas elas o tempo todo, tá? Mas
exato,
o que eu ia...
O que eu ia
falar é que, assim... eu falei errado quando eu falei em politizar, porque isso não se trata de política, pelo amor de Deus, gente. Se você vai parar de acompanhar a gente porque a gente tá criticando o poder federal, é porque a gente, na verdade, não está politizando
porra nenhuma. Fala mais sobre você do que sobre a gente, né?
Perfeito, Gabo. Então, o que a gente está falando...
Se você cancelar sua assinatura agora, você está dizendo para a gente muito mais sobre você do que a gente, né?
Exatamente, porque assim, a gente não está falando sobre direita e esquerda, porra, a gente não está falando nada sobre isso. O que a gente está falando, cara, é que tem gente morrendo e ninguém está fazendo nada. E, brother, felizmente... assim, a gente ainda não perdeu muito assim, próximo da gente alguém por conta disso. Existem pessoas próximas da gente que não estão bem, que estão sim doentes com toda essa situação, mas que, velho, vai acontecer se essa porra continuar dessa forma. Vai acontecer, isso é uma certeza.
Cara, o nível de negacionismo, né, da galera que apoia, como eu costumo chamar carinhosamente, o energúmeno presidenciável, né, é absurdo, sabe? São pessoas que veem a situação, são pessoas que às vezes até tem alguém próximo passando pela situação e simplesmente diminuem tudo, sabe? Rola uma deslegitimação muito grande, cara, e tu fica, meu Deus do céu, eu quero arrastar a cara desse ser humano no asfalto pra ver se abre a mente, porque o cérebro tá ali só pra enfeitar dentro do crânio.
Assim, a perversidade chegou a esse nível.
Quero ressaltar uma coisa muito importante. A gente está falando aí em números, números de mortes, números de casos confirmados, mas a gente tem que lembrar, por exemplo, aqui no Marcílio Dias, no Hospital no Rio de Janeiro, só se faz teste em pessoas com febre e tossindo. Se você não tiver febre, se você não tiver um dos sintomas, se você não for no médico, você não é um caso confirmado. Você pode morrer em casa e você não vai ser um caso confirmado. Então, cara, assim, o número, ele é muito
como
maior.
Como tem várias pessoas, né, Mari, já morrendo assim.
Não querendo... como subnotificação.
Não querendo expor, mas já expondo, por exemplo, a situação do meu pai. Eu precisei ir a 3 locais diferentes. Ele foi ele fez a oximetria, ele fez tomografia, ele fez um monte de exames físicos. E eu precisei ir a 3 lugares diferentes para conseguir um atestado de afastamento. Entendeu? Por quê? Porque se você não tiver com a oximetria super baixa, se você não tiver a ponto de falecimento, os caras não te dão um leito, entendeu? Os caras não, a rede Sim. pública de saúde não te dá um leito, né? E olha que quando o meu pai fez todos esses exames, ele estava com febre, ele estava com tosse, ele estava com várias coisas, né? E assim.
Nem a rede particular tá dando esse leito também, se você não
quiser. Exato. Aí, qual era a desculpa? Ah, não temos um clínico que possa dar o atestado. Se a oximetria dele não tá muito baixa, a gente não pode internar. Eu falei assim, porra, cara, os caras atendem o paciente, tá vendo que a pessoa tá mal, entendeu? E simplesmente fala pra voltar outro dia, fala pra ir em outro lugar. Fala para tentar ir numa UPA, para você fazer o teste. Você vai para a fila dos grandes hospitais. Você tem que chegar na madrugada anterior para ver se você consegue fazer o teste no dia seguinte. Então, mano, pelo amor de Deus, a gente tá vendo aí os cemitérios abrindo cova no asfalto. Sim. Porque já não tem mais espaço. Entendeu?
Isso, e porque as pessoas. Tem um terço da população em quarentena. Imagine Exato. Como você liberar para todo mundo, né? E pronto, sabe? A ideia da questão da quarentena era justamente porque o sistema público de saúde não ia aguentar a demanda. E ele já não está aguentando agora, com um terço da população dentro de casa. Mundo sair de casa.
Exato, e ressaltar que a gente não está aqui criticando os médicos e médicas que estão aí na linha de frente, que
estão
fazendo o que podem. A gente está criticando quem manda, fala um buraco mais embaixo, mas no caso é bem lá em cima, né? A galera lá de cima que deixou Exato. Chegar a esse nível.
Porque eles também não têm o que fazer, cara.
E quem está defasado. Bom, a gente já está se alongando muito com mais.
Caraca, a gente deu uma volta danada.
A pergunta era assim. Quando é que a gente vai voltar? Vai voltar porra nenhuma, tá maluco?
Vai voltar porra nenhuma.
Vai tomar no cu. Tá faltando escutar aquele tiro.
Acabamos com a pergunta do Rainer. Destruindo ela.
Não, tudo bem. Acho que a gente destruiu por um bom motivo, mas vamos cessar um pouco de mais notícias por hoje, que a gente já ultrapassou o nosso tempo. Então, ouvinte, eu não vou me despedir de ninguém hoje, eu vou fazer uma coisa consciente, vou pedir para que vocês fiquem em casa, que vocês se cuidem e, por favor, tenham consciência de tudo que está acontecendo. Não se alienem, ok? Fiquem em casa. Juntos a gente vai combater isso e acreditem, por mais que seja difícil, vai passar. Nós vamos fazer agora um minuto de silêncio em respeito às mortes do Covid-19. Fiquem bem e fiquem em casa. Valeu.